Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre o problema que os estudantes cabo-verdianos que já estão matriculados em instituições de ensino em Portugal estão tendo para retirar o visto. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Lito Spencer, ele é presidente da Associação Maense em Portugal. Lito, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Bom dia, quero cumprimentar a Daniela. Agradecer o convite que nos foi formulado.
Eu queria que você explicasse o que é a Associação Maense em Portugal e de que maneira que você está ligado a esse assunto, a esse problema com os estudantes.
A Associação Maense em Portugal é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2003. Estamos sediados em Lisboa, fazemos de todas as atividades, desde a cultura, à recreação, ao desporto, mas também enveredamos pela área da educação. É a única associação dos FALOPs, digo dos FALOPs, ou se calhar até da CPLP, que faz esse trabalho. Que também somos naturais da Ilha do Maio, Cabo Verde. Como é que nós entramos nisso? Isso aconteceu, foi em 2014, nós fomos desafiados numa Assembleia Geral pelos nossos membros, e começamos a encetar contactos exploratórios com algumas instituições de ensino em Portugal. E logo no primeiro ano, isto foi em 2014, no primeiro trimestre de 2014, conseguimos três protocolos, negociar e assinar três protocolos de cooperação. O primeiro protocolo foi com o Instituto Politécnico da Guarda. Depois tivemos um protocolo com... Assinamos o protocolo seguinte com a Escola Profissional de Passos de Brandão e com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
E isso esses significa...
Esses protocolos têm... Depende de instituição para instituição. Por exemplo, no caso de jovens para cursos profissionais, eles vêm para Portugal, no âmbito do nosso protocolo, têm alimentação garantida, gratuita, garantida pela escola, tem o alojamento também a título gratuito, que é garantido pela escola, e tem o material escolar também fornecido pela escola. Nas licenciaturas nós e mestrados, nós também temos redução no pagamento de propinas, depende de instituição para instituição. Algumas instituições dão-nos uma redução de 20%, de 30%, temos até de 50% de redução para mestrados e também para licenciatura. Nós temos ainda uma outra instituição que põe à disposição da associação, por exemplo, neste caso, neste ano, tivemos uma instituição que nos pôs à nossa disposição 25 camas, 25 lugares na residência de estudantes. Esse lugar, infelizmente, não vai ser ocupado nem 15%, porque os alunos, os jovens, não conseguiram vir para Portugal.
E agora vamos falar, então, desse problema aí. O que está se passando aí com o consulado, né, português em Cabo Verde? Por que que os estudantes, que já estavam até matriculados, né, nesses institutos aí, nessas escolas, não estão conseguindo ir estudar? Ou se conseguem, estão chegando atrasados?
Nós temos consciência plena que todo o processo, todos os processos ou toda essa problemática existe regras. Os jovens têm que cumprirem essas regras, mas no nosso ver há um exagero na aplicação dessas tais regras. Há uma rigidez e até um exagero. Porquê? Porque, como eu disse, é inconcebível. É inacreditável que a embaixada exija a um estudante que vem para Portugal para curso profissional com alojamento garantido pela escola, com alimentação garantida pela escola, com material escolar gratuito, a embaixada exige que o estudante prove, tem que provar, que tem uma capacidade financeira mensal de 350 euros, e no caso dos estudantes para licenciaturas e mestrados, estes têm que provar que tem a capacidade financeira dele, dos pais, ou do encarregado de educação, 577 euros.
E só mais uma pergunta. Pode? Isso não foi problema em 2014, 2015, 2016? Isso não foi problema? Estudantes que não demonstravam ter esse dinheiro mensal, a família não tinha esse dinheiro, conseguiram ir estudar em Portugal sem nenhum problema? É só esse ano que está havendo esse problema?
No caso de cursos profissionais, este ano é que está a haver esse problema gritante. Por quê? Porque no ano passado, por exemplo, nós tivemos 21 jovens colocados. 21 deram entrada na embaixada do pedido de visto. 20 desses jovens, do 21, só um jovem foi recusado o visto. Vieram, no ano passado, de uma sentada, 20 jovens para cursos profissionais. E este ano conseguimos 86 vagas, só para ter uma ideia, até hoje chegaram em Portugal 7 jovens para cursos profissionais ainda. Uhum. E no caso de licenciaturas ainda é muito mais gritante. Por quê? Porque as escolas fazem confiança no trabalho da associação, no trabalho sério e honesto que nós fazemos. Depositam vagas para estudar cabo-verdianos e depois chega a essa altura, por exemplo, ainda as salas são praticamente vazias. Nós temos conhecimento de algumas salas, de alguns cursos, em que tem apenas 5, 7 estudantes dentro da sala. Por quê? Porque eles contavam com os que foram colocados, que já têm vaga garantida, mas infelizmente ainda não chegaram. Uhum. E para mim é absurdo o que a Embaixada de Portugal, o atual cônsul, está a fazer. Porquê? Porque mandar um jovem, ou emitir um visto para um jovem para vir estudar a partir de 15 de outubro, este está a vir para reprovar, não está a vir para passar de ano. E o mais gritante ainda, hoje estamos a 17,
Sim, já passamos da metade do mês de novembro.
E ainda a embaixada continua a emitir vistos. Para que vistos agora? Uhum. A embaixada devia pôr um ponto final, meus meninos, para este ano já não há visto estudante. Por quê? Porque os pais vão gastar uma média entre 2.800 euros a 3.600 euros por ano para o filho vir para aprovar. Porque o filho não vai conseguir, nesse exato momento, já começaram os testes da avaliação. O jovem que chegou ontem, ou o que ainda está por vir, o que é que ele fará num teste? Não vai ter sucesso nenhum. Uhum. É insucesso garantido.
Tá, nós já chegamos ao fim, Lito, e eu quero saber muito rapidamente o que você espera do consulado, o que você acha que pode ser feito?
Muito rapidamente, o que eu espero é o bom senso, é melhorar a organização que eles têm lá dentro, porque é documentos que pedem, é documentos, falta isto, telefonam, pedem isto, amanhã telefonam para a mesma pessoa, pede outro documento, sabendo que ao dar a entrada do processo da embaixada, os jovens entregam todos os documentos exigidos. E a embaixada continua a pedir e a pedir, a pedir e a pedir documentos. É isso que eu espero da embaixada.